Euronet Plus.
Damos início a mais uma edição do Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino na edição da noite da Renascença. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Hoje vamos falar da Grécia sobre várias perspectivas. Se tivermos tempo falaremos ainda um pouco da Áustria. Vamos começar pela Grécia. António Vitorino, começamos pelos dinheiros. Por outro tipo de massas face à massa de pessoas que vamos falar na segunda parte. Tem a ver com o novo plano, digamos, para a Grécia, ao nível do apoio financeiro. A Grécia saiu ligeiramente das notícias. Isto quer dizer que as coisas estão a correr melhor, António Vitorino?
Não, forçosamente. Eu acho que houve aqui um momento de dramatização, que foi a chamada aprovação de última hora, de 25ª hora, pelo Parlamento grego, de um conjunto de leis que, sem as quais provavelmente o Eurogrupo não teria desbloqueado esta tranche financeira do novo resgate, do terceiro resgate. É verdade que ela é mais visível pela questão que falaremos a seguir, dos refugiados,
certo.
Mas os problemas de fundo da economia grega subsistem, quer no que diz respeito à obtenção dos resultados das finanças públicas, quer no que diz respeito à questão ainda em aberto da gestão da dívida e da sustentabilidade da dívida pública grega, porque de alguma maneira, digamos que esse é um ponto conflituoso. Eu recordo aqui para os nossos ouvintes que nos acompanham fielmente, que desde este terceiro resgate da Grécia nós estamos à espera de saber se o FMI, se o Fundo Monetário Internacional está a bordo ou não está a bordo, porque o Fundo Monetário Internacional disse que só aceitaria participar neste terceiro resgate se houvesse uma reestruturação da dívida pública
Exato.
Grega, que atinge 182% do PIB neste momento.
E a União Europeia diz que não faz isto sem o FMI.
Os alemães sempre disseram duas coisas contraditórias. Uma é que querem o FMI a bordo e que sem o FMI a bordo nada feito, mas por outro lado que não aceitam a condição que o FMI coloca, que é de reestruturar a dívida grega. Estas coisas empurrando com a barriga talvez se vão resolvendo, porque também já agora recordando os nossos ouvintes de boa memória, estava suposto ser tomada uma decisão em novembro do ano passado. Estamos em maio e continuamos à espera da decisão.
Isto também, no fundo, sinaliza que, apesar de tudo, o governo grego tem feito algo para merecer uma certa estabilização da situação. Tem sido um aluno mais bem comportado, Pedro Santana Lopes.
Sim, o ter saído dos caparatos, ter saído das notícias principais tem a ver também com isso. O facto de ter abrandado a hostilidade em relação às exigências da União Europeia, por razões que, pronto, todos conhecemos. Depois disso, e depois da sua confirmação eleitoral, Tsipras procurou seguir um equilíbrio entre o respeito pelas condições acordadas com a União Europeia e algumas medidas de aconchego, se me é permitido o termo, de algumas reivindicações mais prementes da população. De qualquer modo, uma governação castigadora numa linha de dureza que culminou agora neste domingo com o reconhecimento de Tsipras perante o Parlamento de que vem aí mais uma dose de austeridade. Ele disse benevolamente, esperemos que seja a última, mas via-se na sua expressão que, pronto, obviamente não está confortável. Ter mais medidas...
1.800 milhões de euros por ano.
Com certeza. Impostos diretos, indiretos, mais privatizações. Quer dizer, não se goza com a miséria alheia, não é? Portanto, não vou agora fazer aqui exercício de memória sobre o que dizia Tsipras e o que tem que fazer. É a realidade da vida, é a realidade da União Europeia. Eu acho que, por um lado, já temos que nos dar por contentes, na minha opinião, com algum manifesto alinhamento de Tsipras com várias posições, digamos assim, ocidentais e ter acabado um período de alguns devaneios em várias matérias, política externa e interna, que lhe ocorreram no início das suas funções.
Esse é um bom tópico. António Vitorino, Tsipras mudou? O que é que mudou ali?
Eu acho que a crise dos refugiados mudou muitas coisas.
Claro.
Digamos que aí, vamos lá ver, os gregos tentaram jogar, por infortúnio das pessoas que estão nessa situação, mas tentaram jogar a crise dos refugiados e conseguiram, de alguma forma, ganhar pontos nessa matéria, porque toda a gente tem consciência hoje que a Grécia é um ponto nevrálgico da crise dos refugiados e que, consequentemente, uma Grécia desestabilizada só agravaria uma situação que já de si estava pouco sob controle. Estou a ser prudente nas palavras que estou a utilizar. Mas, obviamente, que o Tsipras também, como disse o Pedro, passou a ter mais cuidado na maneira como se posiciona no contexto europeu.
Livrou-se de Varoufakis.
É verdade que há de facto, a ruptura dentro do Syriza levou a que, de alguma forma, o Syriza restante do Tsipras ocupasse o espaço historicamente do PASOK, do Partido Socialista Panhelénico. E, portanto, nesse sentido, as políticas também correspondem ao preenchimento de um espaço de centro-esquerda, um espaço mais moderado do que o radicalismo, que ficou concentrado naquele grupo minoritário e referenciado ao ex-ministro das Finanças Varoufakis. Portanto, perdemos em coreografia, mas acho que ganhamos em responsabilidade e em confiança.
A Grécia era um fator de agitação na zona euro, com essa trepidação toda que, no fundo, está aqui bem expressa na forma como nos recuamos ao tempo de Varoufakis e de Tsipras inicial. Com esta acalmia, é menos um alibi para as coisas andarem mal na zona euro, no sentido que, com a estabilização da Grécia, apesar de tudo, ainda que haja risco e há stress sobre a Grécia que tem outros impactos, nos juros da dívida, por aí fora, mas ainda assim é algo que vai acalmando os espíritos na zona euro, ou ainda acha que ainda há muita preocupação na zona euro em relação à Grécia?
Não, acho que os espíritos estão mais calmos. O António referiu há pouco a questão do FMI, pronto, esperemos que se resolva, mas há uma acalmia considerável. E agora, o stress na zona euro, quer dizer, curiosamente, está bem, diminuiu. A Grécia era ali uma lareira, umas labaredas muito localizadas, mas a zona euro continua, obviamente, cheia de preocupações, não é? Não vou falar das ameaças a Portugal e Espanha, mas casos de outros países que têm níveis de cumprimento das suas obrigações para com os tratados algo duvidosos.
Mas
não é?
A Grécia aqui parece uma espécie de vacina para evitar que seja contagiado a Portugal e Espanha, no sentido de já temos o problema da Grécia, Portugal e Espanha podem ficar ao largo de uma espiral que poderia ser negativa para a Península Ibérica.
Pode ser uma vacina, pode ser uma garantia ao mesmo tempo. Eu julgo, por exemplo, o nosso Primeiro-Ministro tem bem presente aquilo que se tem passado. Ele não extrema posições, mas também sabe e percebe que a União Europeia, em termos de negociação, não, digamos assim, não é de ferro. Independentemente das ameaças, de algumas vontades políticas de alguns setores europeus, o Primeiro-Ministro sabe que neste momento a Europa há margem de negociação. E, portanto, a Grécia, ao fim e ao cabo, será vacina, será garantia, será um exemplo, mau ou bom, mas um exemplo no sentido de exemplo histórico recente de como as coisas se passam e como as coisas se podem resolver. Agora, sublinho a ideia que estávamos a falar os dois há pouco. A Grécia aproveitou bem, julgo eu, esta questão dos refugiados e com o acordo da União Europeia com a Turquia e, portanto, da própria Grécia, aquele aperto de mão levou a um apertar das rotas que vêm, que trazem os refugiados para as costas da Europa e, de facto, o fechar daquela rota da Grécia vai ter, obviamente, e julgo que já está a ter, um reflexo na diminuição do número de refugiados que vão chegando. E, portanto, mesmo que inventem outra que vá dar mais ali às costas de Itália,
por exemplo,
uma nova, mas não terá o mesmo significado. Esse acordo e esta nova posição da Grécia pode ter também esse, pode trazer essa novidade, essa consequência de estancar, em grande medida, a vontade dos traficantes, a força dos traficantes e, coitados, as possibilidades daqueles que gostariam de vir para cá.
Para os nossos ouvintes, chama a atenção para um trabalho que está em rr.sa.pt,
na
internet, sobre uma reportagem de Catarina Santos, em Lesbos, justamente sobre a situação do campo de refugiados e a situação na Grécia, onde se fala das 50 mil pessoas que estão lá bloqueadas.
E ela fala dessa nova rota com o Afegão, não é?
E há ali um limbo, António Vitorino. Aquilo, há ali um estatuto também jurídico que se joga? É uma questão apenas de gestão? Como como é que se pode resolver esse limbo onde estão 50 mil pessoas?
Bom, há uma questão não explicitada neste acordo entre a União Europeia e a Turquia, que envolve, obviamente, a Grécia como país da linha da frente, que são os números não baterem certo, no sentido de que a expectativa dos europeus era de que o número de pessoas que entraram na Grécia e que seriam enviadas de volta para a Turquia fosse muito superior do que aquilo que está a ser na prática. Porquê? Porque essas pessoas estão a pedir asilo na Grécia, como é das regras europeias, aliás, e estão a vê-lo reconhecido na Grécia. Isto é, o número de refugiados que vêem o direito a ver os seus pedidos de asilo aceites pela Grécia é muito superior àquilo que a União Europeia estava à espera. Então gera-se esse limbo. Esse limbo são de pessoas que estão na Grécia, que pediram asilo, que ainda não viram o seu asilo reconhecido formalmente, mas cujos processos foram abertos. E, portanto, vão permanecer na Grécia para que sobre essas pessoas caia uma decisão. E como, digamos que, as autoridades gregas foram mais, entre aspas, generosas do que se esperava, essas pessoas estão nessa situação de aguardar decisão. E por isso não podem ser reenviadas para a Turquia nos termos do acordo entre a União Europeia e a Turquia. Portanto, eu não estou a dizer que o acordo não é importante. Não, o acordo é importante porque tem um efeito de deterrence, de contenção,
prevenção. Também,
isto é, desencoraja as pessoas a fazerem essa travessia.
Mas quem não faz por aí, faz por outro lado.
Bom, isto é como o Pedro está a dar um exemplo da água. Não é? Sim, a água. Agora, de facto, é verdade que o número de chegadas diminuiu significativamente. E isso revela muitas chegadas à própria Grécia, vindas da Turquia.
E até mortes no Mediterrâneo.
Exatamente, portanto, revela que há algum empenho das autoridades turcas em controlarem as redes de traficantes e de passadores que operam no seu próprio território e há, portanto, um efeito de tensão, há um efeito de contenção da pressão migratória. Agora, isto pode durar algum tempo, nós não sabemos quanto tempo é que isto vai durar, porque com a melhoria das condições do tempo que... Enfim, Lisboa não é talvez o melhor exemplo, que esta primavera tem estado desgraçada. Mas no Mediterrâneo, em geral, a pressão migratória vai aumentar.
Temos que esperar algum tempo para perceber se este acordo com a Turquia é, de facto, o tampão que era necessário na rota migratória.
Sim, mais algum tempo. Estamos ainda nas primeiras semanas dos efeitos desse acordo. Mas eu lembro, curiosamente, que nós prevíamos... Nós, não estou a dizer que nós neste programa, que todos lidávamos com previsões de avalanche de continuação este ano, números muito significativos, quer pelo lado mediterrâneo, Grécia por esta porta, quer pelo lado da Europa Oriental. E os números, de facto, mostram um arrefecimento considerável. Agora, em relação a estes pedidos de asilo, de facto, nessa reportagem que o Zé Pedro citou e que é magnífica, da Catarina Santos, vê-se como, de facto, como o ser humano, dependendo das suas circunstâncias, pode dar por feliz, pronto, com pequenas proezas. Neste caso, como diziam, deve fazer um pedido de asilo que já lhe garanto não pode ser recambiado. E, portanto, e hoje em dia estão a ser feitos, na generalidade, por Skype, o que é engraçadíssimo.
É impressionante.
Impressionante, porque os gregos não têm, coitados funcionários que cheguem, para lidar com todos estes milhares de pedidos e, portanto, estão a tratar fundamentalmente por Skype. É muito curioso.
Também mostra como nós, assim, à distância, talvez não temos, e é preciso ir lá ao terreno ver, estas pequenas detalhes fazem toda
exatamente,
a diferença.
Do dia-a-dia.
Numa família, em alguém que procura o melhor.
Mas hoje todos os refugiados têm um smartphone,
pois,
com GPS, com acesso à internet. E, portanto, todas essas movimentações são hoje muito mais sofisticadas e coordenadas entre si. A informação passa com uma enorme rapidez. E o que há que concluir é que as autoridades não estavam preparadas para a sofisticação de que eles dão provas. E essa reportagem é muito interessante porque exatamente chama a atenção para essa dimensão da questão. E vamos lá ver, eu não estou a pôr em causa a natureza humanitária do problema e a necessidade de acorrer aos refugiados. Mas também não podemos apenas ficar-nos com as imagens da mãe que tem os três filhos e que tem dificuldade em dar de comer aos três filhos. Porque há uma outra realidade para além dessa, que tem a ver com formas de auto-organização muito mais sofisticadas, cujo objetivo é só um, é permanecer e na primeira oportunidade tentar chegar ao Eldorado do seu imaginário, que é a Alemanha.
Lateralmente, todo este debate centra-se muito de facto na Turquia, por as razões que já aqui falámos. Mas continua muito instável esta relação com a Turquia, à conta do acordo que foi necessário rubricar entre ambas as partes.
A Turquia continua muito instável, ela própria,
ela própria lá dentro continua também. Não?
As suas placas tectónicas, aliás, trágicas.
Há uma coisa que eu gostava só de dizer aqui, e que, para chamar a atenção dos nossos ouvintes, se ainda estivermos cá em setembro, é que há
Temos
aqui,
de estar.
neste programa, a ideia é que em setembro vai haver um referendo em Chipre, eu já acho que falei aqui uma vez nisso, e chama a atenção para a decisão da questão de Chipre, que está dividida entre uma zona de influência grega e uma zona de influência turca, quer a Grécia, quer a Turquia, são fundamentais para que haja finalmente um acordo que resolva o problema de Chipre. E, portanto, até setembro, até ao referendo, isto andamos, nós vivemos de referendo em referendo,
referendo,
de que risontemo a um risontemo, até setembro, esta relação entre a Grécia e a Turquia tem uma dimensão e uma projeção geopolítica que ultrapassa muito a questão das políticas internas de cada um dos países, ou até a questão dos refugiados. Tem a ver com um tema muito sensível, que nunca se conseguiu resolver em 2004, quando o referendo falhou, e que vai voltar à tona d'água em setembro deste ano, quando os cipriotas turcos e os cipriotas gregos forem chamados a votar num arranjo político para que um país da União Europeia, que está dividido, que tem o seu território dividido, encontre uma fórmula de descentralização de poderes e de convívio entre as duas comunidades. Peço desculpa, é só um alerta para o programa de setembro, ficam já avisados.
Referendo, referendo, eleição, eleição, não é?
Exato.
Temos muito
vamos
de falar.
Falar de outra vamos, agora, não é?
Vamos. Antes disso, ainda antes disso, tivemos uma cimeira humanitária mundial.
Sim,
curiosamente em Istambul.
O Ban Ki-moon resolveu
em Istambul
lançar uma iniciativa. Sim, o sítio não é mal escolhido, é bem escolhido. E a cimeira julgo que é uma boa iniciativa.
Agora, quando estava a falar em Ban Ki-moon, lembro-me da sua frase. Onde está o secretário-geral das Nações Unidas?
Ele passou por Istambul.
Ele passou por cá, como sabe.
É verdade.
Acho que encontrou-se, entre outros, com o nosso Presidente da República e levou-lhe uma injeção de vitaminas, pediu-lhe um frasco de vitaminas e voltou a aparecer. E, de facto, a iniciativa é boa, julgo que a organização está mais atuante, enfim, alguns sinais, mas de qualquer maneira ainda incipientes. Mas foi bom, olha, entre outras coisas, para juntar novamente o Sr. Erdogan e a Sra. Merkel, e pronto, para juntar alguns líderes que precisam de falar e ali naquele território sentir, de facto, mais próximo os problemas enormes que, apesar de tudo, a Turquia tem de enfrentar. E não podemos esquecer essa dimensão. Como eles dizem, eles são o país que lida mais de perto, em termos quantitativos, com este flagelo dos fluxos refugiados.
António Vitorino, último tema. Foi por Munha Negra que a extrema-direita não chegou à presidência austríaca.
Tem uma sortezinha, apesar de tudo, não é?
Há uma estrelinha, não é?
Não é?
Unha Negra, não sei se isso aplica bem aqui, porque quem perdeu foram os negros. Politicamente, foi por um triz.
Não, foi por Munha Verde, porque o verde ganhou.
O verde ganhou, exato, foi por Munha Verde. Não, isto revela um país profundamente dividido. O crescimento do populismo, que já várias vezes falámos aqui, este é de direita.
E é que voltaremos
outros,
em breve, certamente.
Outros. Mas, sobretudo, o risco da polarização das sociedades europeias, o afundamento do centro e o agigantamento dos extremos. É verdade que este candidato eleito, sendo verde, enfim, do Partido dos Verdes, não é propriamente um radical, tem 72 anos, o que não quer dizer nada em matéria de idade, se o compararmos, por exemplo, com o Bernie Sanders, que tem a mesma idade, este é um moderadíssimo comparado com o discurso que faz o Bernie Sanders.
Mas na tradição verde daquela zona da Europa também não há um radicalismo excessivo, os verdes estiveram na Alemanha.
Os verdes eram radicais no início e fizeram uma aproximação ao centro. Mas na Áustria os verdes ainda são considerados como não um partido mainstream. Os partidos mainstream são os democrata-cristãos e os sociais-democratas.
É que os verdes na Alemanha foram para o governo, com o Sr. Fischer.
Com o Sr. Jéssica Fischer,
aí mudaram.
Mas apesar da escassa diferença, muita gente, muitos austríacos votaram, de facto, num candidato com um programa que rejeitou o Islão, entre outras questões. E o que dizer disto?
Sim, normalmente extrema-direita. Olha, o que dizer? Pensar o que seria se o resultado tivesse sido ao contrário. Quer dizer, não seria nada fácil. Está bem que o presidente na Áustria não é chefe do executivo. Apesar de ser um sistema semipresidencial, o presidente lá não tem o mesmo papel que tinha ou tem o nosso Presidente da República
cá. Sobretudo o que vai ter.
Ou do que vai ter, exatamente. Não, não é parecido, é mais discreto e apagado, mas tinha um significado profundo, depois de ameaças que já houve em anos anteriores, como se chamava o senhor... Líder do Haider. Pronto, aqui esteve quase a concretizar-se. Mas pronto, olha, por 30 mil votos.
É meio estádio da Luz.
O bom senso prevaleceu, exatamente. Foi um estilo Mário Soares Freitas do Amaral, apesar de não ter, não estou a comparar politicamente.
Nessa altura o estádio da Luz era maior.
Sim, mas estou a dizer das diferenças
pronto,
de
para
votos.
Para não falar no benfiquismo que pode ser sensível aqui ao Pedro, um estádio do Jamor. Foi por um estádio do Jamor.
Mas este fenómeno do apagamento do centro é muito importante. Quero dos conservadores, quer dos sociais-democratas. Partidos que, na prática, têm tido a responsabilidade do governo durante estas décadas na Áustria. E acredita-se que isto não foi um epifenómeno, porque as sondagens dão, de facto, uma votação muito significativa para as legislativas ao partido FPO, e que lidera as sondagens com cerca de 30% dos votos. Portanto, esta é uma realidade com que a Europa vai ter que lidar. E de referendo em referendo, eleição em eleição, Reino Unido, Espanha, agora foi a Áustria, depois a França.
Então um dia há de chegar o dia, António Vitorino.
Um dia o Cantor vai à fonte.
Esta dinâmica é óbvio que nós não podemos dizer que todas as pessoas que votaram no Sr. Hofer são racistas, xenófobas ou de extrema-direita. Isto o que significa é que os partidos que têm responsabilidades de governação, os partidos do centro, seja o centro-esquerda, seja o centro-direita, não têm respostas para as ansiedades, as angústias e as dúvidas dessas pessoas. E, portanto, a pior maneira de lidar com este fenómeno é hostilizá-los, ostracizá-los às pessoas que votaram neste senhor, mas compreender que a responsabilidade está do outro lado da barricada. Está daqueles que, se querem manter a democracia, as sociedades abertas, o respeito e a tolerância pela diversidade, têm que chegar-se à frente.
E acha que esse eco está a chegar, por exemplo, a uma sociedade como a francesa?
Ia falar em França agora, o que se está a passar. Dá-me licença, António. Sim, estamos num ponto em que não se sabe se Hollande tem condições para ser candidato. Julgo que já tocámos nesse ponto aqui outro dia, não foi?
Uhum.
Que tal é a convulsão interna, as medidas difíceis são tomadas. Eu não sei
e o pacote laboral.
Vai parar.
Sim.
Acha que isto terá um eco na sociedade francesa, como susto?
Eu acho que a sociedade francesa não precisa de sustos exteriores, tem
o seu próprio susto.
Exatamente. E eu, quando vou à França, e vou muito, como sabe, porque a discussão que se faz é quem é que vai à segunda volta contra a senhora Le Pen. Quer dizer, toda a agenda dá por adquirido que na segunda volta das eleições presidenciais a senhora Le Pen será uma das candidatas. A única dúvida que existe é quem é o outro que lhe vai disputar a vitória. Isto revela muito do estado da situação em França. Preocupante.
Pedro Santana Lopes, começámos aqui um pouco a falar de referendos em referendos, eleições em eleições. Esta vai ser a nossa cadência europeia no resto do ano, porque de facto tem sido uma sucessão e de eleições duplas e triplas, no caso Espanha, não é? Vai haver uma repetição. Tudo muito à volta do que o voto decide. Há muito cálculo eleitoral a marcar a agenda europeia.
Pois, eu diria que não é cálculo, é muita dependência do voto, que é boa no plano dos princípios e da vida dos povos, mas que de facto revela um pouco, ou revela muito do que é a complexidade desse sistema europeu. E que é muito difícil para as nossas vidas, é muito difícil para o nosso progresso, é muito difícil para o nosso crescimento, é muito complicado. Porque na prática é como se fôssemos o mesmo país, somos a mesma União, com eleições de dois em dois meses. É como se no mesmo país houvesse eleições. Nós estamos dependentes, a nossa vida está dependente do resultado do referendo no Reino Unido. Também, em certa medida, das eleições em Espanha, do que se passou agora na Áustria. Nós já somos interdependentes. Essa é a Europa em que vivemos e que fazemos parte, graças a Deus por um lado, mas também com motivos de preocupação muito grandes por outro.
António Vitorino.
Bom, eu vou dizer uma coisa, vou dizer assim de maneira suave. Assim,
é para acabar o programa.
Todas as eleições são todas muito importantes, mas infelizmente, para mal dos nossos pecados, há umas que são mais importantes do que outras.
E quais são as mais importantes?
Eu
a britânica?
Acho que nós nos estamos a aproximar de uma, dentro de três semanas, o referendo britânico, obviamente, que pode ter pode marcar uma inversão completa no rumo da integração europeia, e sem dúvida alguma, por muito importantes que sejam as eleições espanholas para nós portugueses, e são, atenção.
Até por causa de sanções e outras discussões com Bruxelas.
A nossa economia, que depende de estar profundamente integrada na economia espanhola e vice-versa, é o nosso principal fornecedor e o nosso principal comprador para as nossas exportações, para a nossa economia. Mas há que reconhecer que, obviamente, as eleições francesas e alemãs do ano que vem são momentos cruciais de todo este processo, e das duas uma. Ou há um caminho que possa ser trilhado depois dessas eleições, ou então isto vai... O prognóstico está muito reservado, como dizem os médicos, não querem dizer a verdade.
Não sei se foi por isso que o nosso presidente, por causa das eleições francesas e alemãs, já meteu 2017 e as autárquicas no meio delas para dizer Portugal também vai ter que fazer o seu balanço.
Já está atualizado o calendário lá para Belém.
Por exemplo, sim, isso teve sempre. Se estivesse em Belém ou aí no estúdio de televisão, ele tinha o calendário sempre bem feito. Não é que acertasse sempre.
Ele pode fazer é o calendário.
Mas a fazer uma previsão de calendário, ui, Santa Maria. Eu acho que já deve estar feito até 2058.
Encontramos-nos na próxima semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.